Bizet Hashem, Dav Bet, Tratado de Kritut. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav, Shalom Aleichem, novo tratado. Parabéns. Estamos começando um Tratado de Kritut, que se trata principalmente do castigo de Karet e a obrigação do sacrifício de Khatat. Então, tem vários pecados, como a gente vê na nossa Mishnah, que se a pessoa peca Bemezid, sabendo da proibição, ele tem o Karet. E se a pessoa peca Beshogek, sem saber da proibição, ele tem que trazer um sacrifício de Khatat. E se uma discussão, o que é o karet? Então Rashi diz que a pessoa falece antes do tempo e também os filhos dele falecem antes do tempo. O Tosfot diz que somente a pessoa que pecou que falece antes do tempo. Então a gente vai ver várias situações, quando a pessoa peca várias vezes, quantos sacrifícios de karet ele tem que trazer e mais casos também. Vamos começar pouco a pouco. Fala Mishnah Shloshim Veshesh Kritot Baturah. Tem 36 pecados que a Torá diz que o castigo é o karet, bemezid. Habalaem, a pessoa fez relação com a mãe. Valeshetav, ou a esposa do pai. Valakala, ou se ele fez relação com a nora. Habalazachor, ou a pessoa fez relação com um homem. Ou seja, um homem com um homem. Valabema, ou o homem que fez relação com um animal. Veishamevyabemalea, ou se uma mulher fez relação com um animal. A pessoa que fez relação com uma mulher e com a sua mãe, a mãe dela. Veshetish, a pessoa fez relação com a esposa de outro. Abarachotô, ou com a irmã. Velachotaviv, ou com a irmã do pai. Velachotimô, ou a irmã da mãe. Velachotistô, ou se o homem fez relação com a irmã da esposa dele. Veleshetachiv, ou com a esposa do irmão dele. Então, com a irmã da esposa e com a esposa do irmão. Também tem o castigo de karet. Veleshetachiv, se a pessoa fez relação com a esposa do irmão do pai. Tem a tia dele, mas não biológica, também tem o castigo de karet. Velanidá, pulamos o parênteses. Se a pessoa fez relação com uma mulher nidá, uma mulher impura, impureza da menstruação, mesmo que se for a esposa dele, ele tem o karet. Ve'amegadef, a pessoa que amaldiçoou Deus, também tem o karet. Ve'alvedavaguhavim, a pessoa que serviu a idolatria, também. Ve'erotem mezarol amolech, se a pessoa entregou o seu filho para um ritual idólatra, para o ritual do molech da época, que faziam duas fogueiras em nome da idolatria, e o filho passava entre as fogueiras. Isso também tem o castigo de karet. O bar ov, a pessoa que fez um feitiço, que ele invoca um morto, com esse feitiço de ov, ele também tem o castigo de karet. O mechalel shabat, a pessoa que transgride o shabat, também tem o karet. Vetamei shachar kodesh, se uma pessoa é impura, ele comeu um sacrifício. Ve'abal el migdash também. Ou se a pessoa é impura, entrou no bet migdash, também tem o karet. Ve'ocher cherev vedam, a pessoa que comeu sebo animal, ou a pessoa que bebeu sangue, também tem o karet. Ve'notar o pigul, se a pessoa ele comeu um sacrifício depois que passou o prazo permitido do consumo do sacrifício. O sacrifício já é notar depois que o prazo termina e a pessoa comeu, ele tem o karet. Pigul, se a pessoa comeu um sacrifício inválido. O Kohen teve o pensamento de pigul na hora do sacrifício e invalidou o sacrifício. Por exemplo, ele ia bater o sacrifício com a intenção de comer, de sacrificar o sangue depois do prazo permitido. A pessoa comeu o sacrifício, tem o castigo de karet. Ve'ashochet, o malebachut, se a pessoa abate um sacrifício fora do Betamidash, ele tem o karet. Se ele sacrifica fora do Betamidash, ele tem o karet. Ve'ocher chametz bepesach, a pessoa comeu chametz em Pesach também. Ve'ocher ve'oseh melachah be'yom kippurim, se a pessoa comeu no Yom Kippur, ou ele fez algum trabalho proibido no Yom Kippur, também tem o karet. Ve'mefatem et ha-shemen, a pessoa que preparou para uso pessoal dele o shemen ha-mishcha, o azeite sagrado do Betamidash, ele preparou para uso pessoal o shemen ha-mishcha, ele tem o karet. Ve'mefatem et ha-ktoret, se a pessoa preparou para uso pessoal o ktoret, o incenso sagrado do Beit HaMikdash, também ele tem o castigo. Ve'asach et shemen ha-mishcha, se a pessoa ele usou o shemen ha-mishcha, usou o azeite sagrado para untar o seu corpo, por exemplo, ele também tem o karet. Da Pesach, da Milá Mitzvot Asse. E temos duas mitzvot ativas, que se a pessoa não cumpre, ele tem o karet. Se a pessoa não sacrificou o sacrifício de Pesach, ou se a pessoa não fez Brit Milá, Bemezit, ele tem o karet. Além do Chayavim, mas donou o karet, como a gente mencionou, se a pessoa fez Bemezit, sabendo da proibição, ele tem o karet nesses 36 casos. Vashigatou Chata, se a pessoa não sabia da proibição, ele fez Beshogeg, ele traz o sacrifício de Chata. Fala Mishnah mais. Quando existe uma dúvida se a pessoa tem que trazer o Hatat ou não, de uma dúvida se ele pecou Beshogeg ou não, ele traz o Hasham Talui. É um outro sacrifício. Para em complemento a Mishnah, Chutz Mina Metame, Migdash Vekodashá, Vipne Sheu Beore Veore, de Ver Abimir. Fala Abimir. A pessoa só traz o Hasham Talui se ele está na dúvida se tem que trazer o Hatat ou não. O Hatat é o Hatat comum. Fala-me, no caso que a pessoa ele entrou impuro no Beit HaMikdash, ou ele estava impuro e comeu um sacrifício, ele não traz o Hatat comum. Ele traz o Korban Oreh Veoreh, que também é um Hatat, mas é um Hatat diferente. O Korban Oreh Veoreh depende da riqueza da pessoa. Se ele é rico, traz um carneiro ou um cabrito. Se ele é normal, traz dois pombos. Se ele é pobre, traz farinha. Não um Hatat comum, é um Hatat que varia. Então, Farmir, se existe uma dúvida se ele tem que trazer o Korban Oreh Veoreh ou não, ele não traz o Hasham Talui. O Hasham Talui só se traz se existe uma dúvida se ele tem que trazer o Hatat comum ou não. Vachachamim omrim afa megadef. Fala Chachamim também o megadef. A pessoa que amaldiçoou Deus, ele não traz o Hatat. Então, se existe uma dúvida se ele fez isso ou não, ele não traz o Hasham Talui. Sheyemer Torah achat yelachem laoseh bishgaga. Yatzah megadef sheyenoseh bishmaseh. O pasuk, quando se trata do Hatat, fala que a pessoa fez um ato pecando. Um ato corporal. Fala, Chachamim, a pessoa que amaldiçoou Deus, ele não fez um ato corporal. Ele pecou com a fala. Então, ele não traz o Hatat e também não traz o Hasham Talui. Assim disse a Mishnah, a gente vai entender com o passar dos Dapi melhor tudo isso. Fala, Gmará, Minyana Lamali. Esse vai ser o tema da próxima sugiá. Quando a Mishnah menciona um número, é para falar alguma novidade. Porque contar, a gente já sabe sozinho. Por que a Mishnah diz que são 36? Revê Kritut. Pecados que tem o careto. A gente poderia contar sozinho. Qual é a novidade de falar que são 36? Tamara Biuchan, Shim, Asan, Kulam, Beilem, Echad, Chayav, Al-Kulachad, Ve'achad. Então fala Biuchan algo que vai ser essencial para todos os nossos assuntos a estudiar e do tratado. Elem Echad é um período de desconhecimento da lei. A gente falou que se a pessoa pecou sem perceber, sem saber da lei, ele pecou Beshogeg, ele traz o Hatat. Agora, a novidade da Mishnah é que se a pessoa não sabia de nenhuma dessas leis, então é um Elem, é um período de desconhecimento das leis, e ele pecou tudo isso. Fez tudo isso e tem que trazer 36 sacrifícios de Hatat. Eu poderia pensar que ele tem que trazer um Hatat só, porque é um período de desconhecimento que ele pecou várias vezes. Eu poderia pensar que por um período que ele não sabia das leis, ele traz um Hatat só. Fala Mishnah que não, uma vez que são pecados diferentes, então ele tem que trazer para cada pecado um sacrifício de Hatat que ele pecou Beshogeg. Mais uma pergunta desse tipo. Avot Melachot Arbaim Hazerachat. A Mishnah no Tratado de Shabbat fala que são 39 trabalhos proibidos no Shabbat. Minyana Lamali. Para que falar que são 39 se a gente poderia contar sozinho? A mesma novidade lá. Se a pessoa, digamos, não sabia que era Shabbat e fez os 39 trabalhos, ou ele não sabia que esses trabalhos são proibidos, fez todos, e traz 39 sacrifícios de Hatat. Tua detenar mais uma pergunta dessas. Arba Mechusre Kapara. Então, essas próximas Mishnot que a gente vai ver são do nosso tratado. Então, a gente não vai entrar muito a fundo. Vamos ver na sequência já. O ponto é, fala a Mishnah na frente. Tem quatro impuros que, para eles se purificarem por completo, tem que trazer sacrifícios. Tem Zav, Zavá, impuros é impureza do corrimento, impureza de Zivá, a mulher que deu à luz e o leproso, o Metsurá. São quatro impuros que tem que trazer sacrifício para se purificar por completo. Minhada da Bani, para quem falar são quatro, se a gente poderia contar? Então explica ele a Puk e Midra Beleza Ben Yaakov. A Mishnah veio discutir com o Rabi Eliezer Ben Yaakov. Demar Hamishavu. Rabi Eliezer Ben Yaakov diz que são cinco impuros. Detnan, Rabi Eliezer Ben Yaakov, ele fala Rabi Eliezer Ben Yaakov. Ger, Mechusar, Kapara, Ache, Zarek, Dam, Alav. Fala Rabi Eliezer Ben Yaakov, se o Goi se converte para o judaísmo, para ele se purificar por completo, para ele poder comer sacrifícios também, é necessário que o Kohen espirre no convertido sangue do sacrifício, de Olá. Então, fala para Israel, só depois disso, desse sacrifício de Olá, e que jogam sangue em cima dele, ele vai se purificar. Então, conforme a Israel, são cinco impuros que tem que trazer sacrifício para se purificar, incluindo o convertido. Ele acabou de se purificar da impureza dos Goim. Ahitanarba, por isso a Mishnah discute e fala que são só quatro, o convertido não. Tua Detnan, mais uma pergunta desse gênero. Arba mevim alazadon keshgagá. Vamos ver que são, tem quatro casos que se a pessoa peca de propósito, ele tem que trazer o mesmo sacrifício como se ele tivesse pecado bexogê. Dominando na Malim, para que falar que são quatro casos, eu poderia contar? Leapuk e Midrabi Shimon veio discutir com o Rabi Shimon, por isso a Mishnah menciona que são quatro. Não como o Rabi Shimon detalha, fala Rabi Shimon Omer, fala Rabi Shimon. Shuvata Picadon, Lonitan Zunale Kapara, Akitan Arba. Conforme o Rabi Shimon, são três casos que a pessoa peca Bemezi e traz o mesmo sacrifício como se ele tivesse pecado Bexugi. A Mishnah veio discutir com o Rabi Shimon e fala que são quatro. O caso da discussão é Shuvata Picadon, o juramento sobre o depósito. Então, digamos, Reuven depositou algum objeto com Shimon. Veio receber isso de volta. E Shimon jurou que não tem nada de Reuven. Jurou em falso. Falta na cama, Shimon traz o sacrifício. Fala Rabi Shimon que não. Então, Rabi Shimon exclui esse caso, fala que são só três casos. E a Mishnah veio discutir com ele e falar que são quatro. Tua detenção, mais uma pergunta desse tipo. Hamisham evim korban echad alaverot arbe. Tem cinco casos que a pessoa pecou várias vezes e traz um sacrifício só. Vamos ver também isso. Minera Lamarim, por que falar que são cinco casos, se eu poderia contar? Então explica, Mishum de Kabai, Limit Naseva, por causa da sequência dessa Mishnah. Benazir, Shenitma, Tumot Arbe. Vamos entrar um pouco no assunto do Nazir. A pessoa recebeu sobre si ser Nazir por, digamos, 30 dias. Então ele não pode beber vinho, não pode sim purificar a impureza do falecido, não pode cortar cabelo. Ele sim purificou a impureza do falecido. O que acontece? Então ele tem que se purificar. São 7 dias de purificação da Tumat Met, como a gente sabe. E ele começa a contagem da Nezirut do zero. Então, qual é o caso que ele sim purificou várias vezes e ele traz um sacrifício só? O Nazir que sim purifica a impureza do falecido no meio da Nezirut traz um sacrifício de achá. Aquele se impurificou várias vezes e traz um achá no só. Qual é o caso? O Mashkachat lá, que vão deitar em Bashbi, Mechazar Menitma Bashbi. O caso é o seguinte: ele se impurificou uma vez. Tem que ter 7 dias de purificação da Tumat Met. No 7º dia, ele se impurificou outra vez. Então tem que começar os 7 dias outra vez. No 7º dia que veio, ele também se impurificou em preso do falecido várias vezes. Ele traz um acham só. Vamos entender melhor isso. O man erebeu se berebiudai. Isso vai como erebeu se berebiudai. Demar nezirut de tahara min shvi u de chaylale. Tinha uma discussão entre erebeu se berebiudai e rebe. Quando o nazir se impurifica em preso do falecido, em que dia a nezirut começa outra vez? Fala erebeu se berebiudai. No 7º dia da purificação dele. Então, no sétimo dia da purificação, ele começa a contagem da Nezirut, esse é o primeiro dia. Nesse dia, ele está terminando a purificação dele, depois do pôr do sol, ele vai se purificar por completo. E no dia seguinte, ele traz o achá, traz o sacrifício. Então, fala meu Sibere Biudá. O Nazir se purificou em presença do falecido. Chegou o sétimo dia, a Nezirut já começou. A contagem nova já começou e ele se impurificou outra vez nesse dia. Começou a contagem dos sete dias outra vez, então. No próximo sétimo dia, ele voltou a se impurificar. E assim por diante. Ele traz um acham só por tudo isso. Por quê? Porque ele só... Nesse sétimo dia, a Nezirut começou. Mas a obrigação do acham só se recai um dia depois, no oitavo dia da purificação. Então fala meu Sibere Biudá, se ele se purificou em vários sétimos dias, ele se purificou antes de se obrigar ao sacrifício de Hashem pela impureza. Então, o ponto é, quando chega o oitavo dia da purificação dele, quando ele consegue se purificar por completo, vai se recair uma obrigação de um Hashem. Quando ele se purificou no sétimo dia, isso não tem a ver com o sacrifício ainda. O sacrifício só vai se recair no oitavo dia, essa obrigação. Então, se ele se purificou várias vezes em sétimos dias, foi antes da obrigação do sacrifício se recair. Então, no próximo dia, ele traz um sacrifício de achar por tudo que aconteceu. Então, isso que a Mishnah veio dizer, a Mishnah veio como Rebbe Ustibribida. Dei teima Rebbe, porque se a Mishnah fosse como Rebbe, Rebbe discute com Rebbe Ustibribida. O que disse Rebbe? Fala Rebbe, quando o Nazir se impurifica em presença do falecido, a contagem da Nezirut vai começar outra vez no oitavo dia da purificação, depois que ele se purificou por completo. Então, não pode ser que essa Mishnah vai como Rebbe. Por que não? Qual é o caso? Num caso que em vários sétimos dias de purificação ele se impurificou, é claro que ele traz um sacrifício só, isso é óbvio. Ele se impurificou no período da impureza dele ainda. Conforme Rebbe, a Nezirut nem começou outra vez. É claro que isso é tudo um período de impureza prolongado. É claro que nesse caso ele vai trazer um acham só, isso é óbvio. Vidritma bashmini, vechazar vidritma bashmini. E se você for me falar, chegou o oitavo dia, a Nezirut começou outra vez, ele já se obrigou a um sacrifício, ele voltou a se impurificar a impureza do falecido. Nesse caso, ele tem que trazer mais um sacrifício. Já a obrigação do primeiro sacrifício já se recaiu quando começou o oitavo dia. A Nezirut começou já também. É uma nova Nezirut, uma nova contagem. É claro que ele se impurificar outra vez nesse dia, ele tem que fazer mais um sacrifício. Então tem que ser que essa Mishnah que diz que por várias impurezas o Nazir traz um sacrifício, só vai como Rabi Yosef Ben Yehuda. Em resumo, uma revisão. Disse Rabi Yosef Ben Yehuda, o Nazir se impurificou em presença do falecido. Ele começa a nova contagem no sétimo dia da purificação. Se ele volta a se purificar nesse dia, ele tem que contar mais 7 dias. E quando ele conseguir se purificar por completo, aí a obrigação do sacrifício vai se recair. Mas vai se recair a obrigação de um sacrifício só. Tudo que aconteceu antes não tem a ver com o sacrifício. A Nezirut começou no sétimo dia, é o dia que ele se purificou de novo. Isso não tem a ver com o sacrifício, a obrigação do sacrifício só se recai no oitavo dia. Quando ele chegar no oitavo dia, conseguir se purificar por completo, ele tem que fazer um sacrifício de Hashem só. Onde a gente encontra essa discussão e qual é a explicação desse debate, Rabi Yosef Ben Yehuda e Rebbe? Você vai falar, Braita. Bekidash etrusho bayomau. O pasuk menciona o recomeço da contagem da Nezirut. Bayomau, nesse dia. Que dia é esse? Beomavad korbanotav divrei. Fala, Rebbe, esse dia é o dia do sacrifício. Ou seja, que é o oitavo dia da purificação. Rebbe Yosef Ben Yehuda Omer Beom Tiglaftov. Fala, Rebbe Yosef Ben Yehuda, que não. Esse dia é o dia que ele corta o cabelo. Quando o Nazir se impurifica, a empresa do falecido tem que cortar o cabelo primeiro, para depois começar a contagem da Nezirut. Então, ele, no dia que ele corta o cabelo, que é no sétimo dia da purificação dele, é o dia que a Nezirut começa outra vez. Então, essa é a raiz do debate, como é que se explica o passo. Tua Detnan, mais uma pergunta. Hamisha Mevim Korban Olé Veoret. Fala Mishnah, tem cinco pessoas que tem que trazer o Korban Olé Veoret, como a gente mencionou antes. É um sacrifício que depende da riqueza da pessoa, o que ele vai trazer. Minyana Lamali, por que falar que são cinco casos, se a gente conseguiria contar também? Explica Mishum Dektare Seifa, por causa da sequência. Nasi Kayotze Baen. Tane Hamisha Lapuki Midere Beleze. Damar Nasi Mevi Sair. O Tanakama fala que são cinco casos. Veio excluir um sexto caso. O sexto caso é o caso do Nasi, o líder do povo. Fala Tanakama, o líder do povo nunca traz o Korban Olé Veoret. Vamos ver por quê. A Mishnah veio discutir com o Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer fala que o líder do povo tem que trazer um sacrifício em um desses casos. Se ele entra impuro no Beit HaMikdash, ou ele impuro, ele come um sacrifício, Tumat Mikdash Mekodashav, ele traz um sacrifício, traz um bode. Tanakama diz que ele não traz nenhum sacrifício nesse caso. Fala, Rabbi Eliezer, ele traz o Hatat comum dele. A gente vai entender isso melhor na sequência. Se também Rabbi Eliezer concorda que o líder do povo não traz o Korban Olé Veoret, conforme Tanakama, nesse caso da impureza no Beit HaMikdash, o líder não traz nenhum sacrifício, conforme Rabbi Eliezer, ele traz o Hatat comum. Vamos entender. Tua Detnan, mais uma Mishnah. Arba Avot Nezikin. A primeira Mishnah em Baba Kama fala, tem quatro Avot Nezikin, quatro agressores principais. Por que fala que são quatro? Menina lá ali. A Mishnah menciona já os Avot Nezikin. Então, quando a pessoa causa um dano, a gente sabe que ele tem que pagar uma indenização. A relevância de saber se ele causou um dano com um Avmazik, um agressor principal, é para a lei de Meitav. A lei de Meitav é que se a pessoa causa um dano com um agressor principal, ele tem que pagar com algo de alta qualidade. Meitav. Fala a Mishnah Babakama, são quatro avós de Ezequiel. Por que a Mishnah tem que falar que são quatro? Lepuk e Midra Bioshaia, para discutir com o Rebioshaia. Demar, Shloshes Avot Nezikin. Rebioshaia diz que são 13 Avot Nezikin. Então, Rebioshaia, Minana Lamari. Por que Rebioshaia menciona 13? 13 não o quê? Lepuk e Midra Bioshaia, Demar, Havdare Avot Nezikin. Rebioshaia veio discutir com o Rebioshaia, que diz que são 24 agressores principais. Pergunta, Rebioshaia, Minana Lamari. Por que então Rebioshaia menciona que são 24? A gente poderia contar sozinho. Lepuk e Masor. O Efagir. Rebioshaia veio excluir dois casos. Quando uma pessoa delata o outro para o governo, dizendo que fulano deve dinheiro para o governo, ele causou um dano a esse fulano. Tem que pagar. Mas ele não causou um dano com um agressor principal, um Avmazik. Mesmo que eu falei Rebioshaia. Ele pode pagar com qualquer coisa. Ou o caso de Efagir. O Kohen invalidou o sacrifício de alguém, tem que pagar. Mas não tem que pagar com algo de alta qualidade. Amarmar, agora vamos voltar ao que disse Rabbi Yochanan. Shima san kulan belem echad chayava kol achat beachat. A Mishnah menciona 36 pecados que o castigo é o careto. A Mishnah perguntou por que falar que são 36? Foi Rabbi Yochanan para dizer o seguinte: se a pessoa não sabia de nenhuma dessas leis e pecou tudo isso, tem que trazer 36 sacrifícios de chatat. Mesmo que fiz o Belém errado, num período de esquecimento, de desconhecimento da lei. Agora, a Gemara vai focalizar com relação à proibição de araiot, as mulheres proibidas para a pessoa. Analisa aqui, a Gemara. Bishlam patur legamre, lomate tamar. A gente já sabe que se a pessoa ele fez relação com uma parente proibida dele, também ele tem que fazer um sacrifício. Se ele fez o mesmo, ele tem o carete. A gente já sabe disso. Ou seja, a gente já sabe que, mesmo que se a pessoa não fez relação com todas as parentes proibidas também tem que fazer sacrifício. Para cada pecado, um sacrifício. Dichtiv do Pasuk. Kikol asher yaseh mikol atoevot haele. Venichretu. O Pasuk fala mikol. Ele fez mesmo parte dos pecados. Tem que fazer sacrifícios. Você poderia pensar que só se ele fez relação com todas as arayot, ele traz sacrifícios. Você vê do Pasuk que não mikol atoevot. Ele fez com parte, também ele tem que fazer. Tem que fazer outro sacrifício. Elaima, avar chada, itchayev chada, avar kulu, belem echad, eruchayev elachad. A pergunta que é outra. Talvez, se a pessoa fez relação com uma parente proibida, ele traz um sacrifício. Se ele não sabia de nenhuma dessas proibições, ele pecou com todas, eu poderia pensar que ele também tem que trazer um sacrifício só. Ele fez todos esses pecados num período de desconhecimento da lei. Da onde a gente aprende que não, que para cada pecado ele traz um sacrifício. Amar Abiyuhan lekar, yatsa karet be'ahotu lechalek. Fala Abiyuhanan que sim, a gente aprende do Pasuk. A Torá menciona as parentes proibidas e abre um conjunto, fala que com relação a tudo isso a pessoa tem o karet. Benezit, beshoget, uchatat. A Torá fala, se a pessoa fez relação com a irmã, ele também tem o karet e tem que trazer o uchatat. Fala meu rato, o que a Torá veio falar com isso é que para cada pecado ele traz um ratat. Por isso a Torá especificou, a pessoa fez relação com a irmã, traz um ratat. Para dizer que para cada parente proibida, ele traz um ratat. Makifla Ravi Barabai. Perguntou Ravi Barabai. Eima chotot de parat kra nichayev chada. Alá. Vekulam kevale velem echad, lo nichayev elachat. Pergunta Ravi Barabai. Qual é a prova? Talvez o que a Torá ia falar, a pessoa fez relação com várias parentes, Belém e Errado, durante o mesmo período de desconhecimento da lei, ele traz um ratado só. Mas se ele fez relação com a irmã, pela irmã ele traz um ratado só, e pelas outras ele traz um outro ratado. Da onde a gente aprende que para cada parente proibido ele traz um ratado? Talvez que a Torá mencionou a irmã, é para falar que para a irmã ele traz um ratado. E para todas as outras que ele pecou, ele também traz um ratado. Mas é só dois chataot. De onde você vê que ele traz vários chataot? Pergunta. Para Ravi Barabai. Ravi Barabai é Milet Leada de Tânia. Será que Ravi Barabai não concorda com essa braita? Que fala a braita? Kol davar shah bichlal, beatza min haklal, lelamed. Lo lelamed ala tzmo yatza, ila lelamed ala klal kolo yatza. Fala a braita. Um método, como é que se interpreta os psukim da Torá? Em resumo, a regra diz, se tem um conjunto de proibições e a Torá especifica uma lei sobre um dos elementos, isso que a Torá falou sobre esse elemento se aplica ao conjunto inteiro. Então, se a Torá fala uma lei sobre a irmã, isso se aplica a todo o conjunto. Todas as parentes proibidas têm a mesma lei. É assim que diz a regra. Vamos ver um exemplo. Keitzad. A Torá fala um conjunto. Se a pessoa impura comer um sacrifício, ele tem o castigo de karet. É um conjunto sobre todos os animais santificados. Depois a Torá fala que se a pessoa impura comer o shlamim, que é um dos sacrifícios, ele tem o karet. Pergunta a Braita, por que a Torá tem que especificar? Shlamim estava dentro do conjunto de animais santificados. E a Torá já falou lá que a pessoa que impura que comeu tem o careto. Para que tem que falar outra vez em específico sobre o Shlamim? Aqui Shalem é para revelar algo sobre o conjunto. Mas Shlamim Shen Kotche Mizbeach V'chayavim Alem Afko Shen Kotche Mizbeach V'chayavim Alem. Que o que a Torá veio falar é usar o Shlamim como uma referência para o conjunto. O Shlamim é um sacrifício. A pessoa impura que comeu tem o careto. Assim também, a pessoa impura que comeu qualquer sacrifício tem o careto. Isso que a Torá veio dizer. E a Tzuko Tchê Medekabait. O que a gente exclui? Kotche Medekabait. Animais que a pessoa santificou para o tesouro do Betamidas. Não são sacrifícios. A pessoa impura que comeu não tem o careto. Então por que disse Ravi Barabai que a irmã vai ter uma lei e as outras parentes vão ter outra lei? Isso não é como a Braita, aparentemente. Na Marlach Rav Bibi. Rabi ia falar o seguinte: Barminá, lav mi amar tatam, yatsuko cheme de kabait, achalai ma achotó meyuchedet, sheirva. Fala Bibi, pelo contrário, a base da pergunta dele é essa, Braita. O que disse a Braita? A Torá especificou Shlamim, e isso veio limitar o conjunto. O conjunto é só de sacrifícios, e a gente exclui Kochê Bedekabai. Aqui também. Isso que a Torá especificou a irmã, veio limitar o conjunto. Ma'achotó meyuchedet sheirva, ven la eter bechaya osra, af kochê la eter bechaya osra. A irmã é uma parente que nunca se permite para a pessoa nunca pode se casar com a irmã. Então também o conjunto das mulheres, que para cada pecado a pessoa traz um sacrifício, são de parentes, que nunca tem como se permitir para a pessoa. E a Tzaija diz, o que a gente exclui? A esposa de outro. A esposa de outra pessoa pode se permitir, se ela se divorcia, ou se ele falece. Então, fala Vivi o seguinte, se a pessoa fez relação com todas as mulheres proibidas, todas as araiot, também uma esposa de outro, eu deveria falar que para cada parente ele traz um sacrifício. Para a mulher casada, ele não traz nenhum sacrifício. Porque essa lei que para cada mulher a pessoa traz um sacrifício, a gente aprende da irmã. E a irmã é uma parente que nunca se permite. A gente exclui a mulher casada de outro. Que tem como se permitir, não é como uma parente próxima. Então, para cada uma das parentes ele traz um sacrifício. Para a mulher casada ele não traz nada. Os sacrifícios das outras servem para ela. Para esse pecado com essa mulher casada. Assim que perguntou a Vimberabai. Qual é a resposta? Por que para a mulher casada também ele vai ter que trazer um sacrifício? Então responde, Amara Bionam. Veitei maravuna bereda de Yeshua, marcado o pasuk, que kol asher yaseh mikol ha-tohevot, ukshu kol ha-arayot kulan le-achoto. A Torá generalizou num outro pasuk, mikol ha-tohevot, todas as abominações, referente a relações proibidas, e diz que tem o castigo de karet e o hatá. Então a Torá associou todas as mulheres proibidas com a irmã. Ma-achoto chayavin aleh bifnei atzma, av-kol chayavin aleh bifnei atzma. Assim como se a pessoa fez relação com a irmã, ele traz um hatat, bechuguei. Assim também com relação a todas as mulheres proibidas, as arayot, ele traz um hatat para cada uma, para cada pecado, mesmo o pecado com uma mulher casada de outro. Fala com o Rabi Tzak de Amar. Pergunta sobre o que disse Rabi Tzak. Chayavei kretot bechal ayu, velama yatsa karet beachoto, leduna bekaret velo malkot. Rabi Tzak aprendeu outra coisa disso que a Torá especificou a irmã. Eu falar quando a pessoa fez relação com uma parente proibida, ele tem o caret e não outro castigo. Não tem o castigo de chicotadas, por exemplo, no tribunal. Então, de onde ele aprende isso que para cada parente proibida que ele fez relação, ele tem que trazer um sacrifício de hatat? O Nafkalei aprende de um outro pasuk, Meve Elisha, Benidato Matan, Lotikraf. Torá poderia falar El Nidá Betumatá, falou Elisha, a mulher em específico, Lechalegar Kolisha Veisha, para falar que para cada mulher que ele pecou, ele tem que trazer um sacrifício de Hatat. Então pergunta, Verabana, na mente epocleme, Ve Elisha Benidá Tumatá. Porque Hamim não aprende desse passo, o que tem de errado nisso? Mas ela vai voltar atrás. Realmente, Hamim aprende desse passo, isso que para cada parente proibida, que ele pecou e traz um sacrifício de hatat. Ela carede achotó lemayata. Então pergunta, o que se aprende então? Diz que a Torá especificou o carete, o castigo de, o sacrifício de hatat, quando a pessoa pecou com a irmã. Se Hamim aprende desse pasuk, ele chama ele da tumata, o que ele, Hamim aprende da especificação da irmã? Então, explica, Mibael Elechalek Alachotó, Velachot Aviv, Velachot Imó. A Torá vai falar que se a pessoa fez relação com a irmã do pai e com a irmã da mãe, ele traz três sacrifícios de Hadad. Mesmo que são todos parentescos que têm a ver com irmã, traz um sacrifício de Hadad por cada pecado. Mas isso é óbvio. Anilama Leon Lechalek, Reshmot Mukhlakim. Por que precisamos de um passo para isso? São mulheres diferentes, com parentescos diferentes. É claro que tem que fazer um ratat por cada pecado. Como a gente acabou de ver, que para cada arai, de uma das araió, das mulheres proibidas, ele traz um sacrifício de ratat. O Mará vai explicar melhor. Elaim alechalek alachotó, sheiachot aviv ve sheiachot imo. O que se aprende aqui é que se uma mulher também é irmã dele, também é irmã do pai dele, e essa mesma mulher é irmã da mãe dele também, vamos ver como é possível isso na sequência. Essa mulher tem três parentescos com ele: irmã, irmã do pai, irmã da mãe. E ele pegou com ela, e ele tem que trazer três sacrifícios de Hadar, porque são três parentescos proibidos. Então, de onde Rabi Yitzchak aprende isso? Rabi aprendeu disso que a Torá especificou a irmã. Então, de onde Rabi Yitzchak aprende isso? Rabi Yitzchak aprendeu dessa especificação outra coisa. Então, na África, lei, min seifa dekra, Rabi Yitzchak aprende da sequência do pasuk. Dichtiv, ervata, chotou, gilá. A Torá falou outra vez a proibição da irmã, para especificar que para cada parentesco com essa mulher, irmã, irmã do pai, irmã da mãe, ele traz um sacrifício de ratado para cada um. O que Rahamim aprende então desse Erbata Rodô Gilá? Me vai além. Veio dizer um caso que a mulher também é irmã dele por parte de pai, também por parte de mãe, ele fez relação com ela, ele tem o Karet Bemezit e tem que trazer o Katat Beshogê. Então, Lomar Shenon Shim Minadin. A Torá fala claramente: se a pessoa fez relação com a irmã dele por parte de pai, ou com a irmã dele por parte de mãe, ele tem que fazer um ratat. E isso que a Torá fala, Erbata Achotu Gilá, vai falar que também, se a mulher tem os dois parentescos, também a irmã dele por parte de pai, também por parte de mãe, também tem que fazer um ratat. Bechugê. Então, o que a Torá veio falar com isso, fala Kachamim, é que Enon Shim Minadin. Ou seja, poderia te falar um raciocínio, um Kal Vachomer. Se a irmã por parte de pai tem o Karet, e a irmã por parte de mãe também, muito mais se ela é irmã também por parte de pai, também por parte de mãe, que tem o Karet.